aqui no estúdio da Rádio Senado está o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Obrigado, Adriano, pela oportunidade, né? Inclusive de estar junto com um dos grandes apresentadores aqui da Rádio Senado, que é você.
Obrigado, Ivan. Agora, aqui o assunto do Cesare Battisti, Ivan, esse assunto de essa questão da Itália levar o caso para o Tribunal de Haia em relação ao caso Cesare Battisti, para tentar ainda uma extradição de Battisti para a Itália. Qual seria a consequência prática de uma ação da Itália contra o Brasil no Tribunal de Haia?
Lógico que a Itália levando a um litígio aí com o Brasil, mas eu, na minha opinião, aí é muito pessoal, eu acho que é mais para dar satisfação à opinião pública italiana, para o governo italiano dar satisfação à opinião pública italiana. Porque há setores na Itália que queriam, assim, como que uma retaliação grande, né, da Itália contra o Brasil. Tem gente que diz cortar as relações econômicas.
Falaram até, Ivan, que da Itália boicotar a Copa de 2014 no Brasil. Chegou essa informação também.
Eu acho ótimo, né, porque é um forte candidato. A gente já se livrando da Itália. A Itália já foi um grande calo para o Brasil, né? Uma grande pedra no sapato. Então, olha, se eles não vierem, né, ótimo, né? Quem sabe a gente consegue o Hexa mais fácil.
Vamos,
né,
incentivar o boicote, então.
Vamos incentivar o boicote. Agora, eu acho o seguinte, é claro que causou indignação na Itália, toda essa situação, mas então o governo italiano, ele não quer uma briga também grande com o Brasil. Berlusconi falou, eu não vou declarar guerra ao Brasil, mas então ele procurou a via jurídica, né, que é um direito da Itália, né, de fazer. Agora, eu não sei até que ponto isso daria certo. Pode ser até que ganhe, né, é evidente, mas isso não é um processo tão rápido assim, né, isso é uma coisa que vai demorar um pouco, né, é evidente, até começar o processo, etc. E o Brasil é interessante, ele não é obrigado, nesse caso, a cumprir esse negócio. Pode até, digamos, ser criticado, mas eu não acredito nem que sofra sanções por isso. Porque não é um caso, não é... Observa, há casos mais graves como aquele caso daqueles criminosos de guerra nos Balcãs, né? Aí é mais complicado o país não entregar. Mesmo assim, você viu que a Sérvia, só agora que foi preso, né, aquele criminoso, o Mladic, né? E a Sérvia não foi punida, ela foi punida de certa maneira pela União Europeia, no sentido de que foi retardada a entrada da Sérvia na União Europeia. Mesmo assim, não está muito claro se é culpa do próprio governo sérvio, porque aquele homem tinha muitos contatos, né? Ele se manteve escondido, porque era um homem, ele tinha certa popularidade em alguns setores da Sérvia, criminoso de guerra, né? Mas o que eu quero dizer é só o seguinte, esse caso aí, eu acho que, minha opinião, é mais para satisfazer a opinião pública italiana, que quer alguma medida, e o governo italiano não vai tomar nenhuma medida. Essa crise econômica que está na Europa, que afeta também a Itália, não vai deixar agora de vender coisa para o Brasil, de comprar, não tem muita lógica isso, né? Se afetar ainda mais economicamente. O Brasil é muito importante para a Itália, né? Então eu acho que o assunto vai ser levado, né? É uma maneira, mas é uma posição correta nesse sentido da Itália. Em vez de uma retaliação comercial, de outro tipo de briga com o Brasil, ela segue o caminho jurídico, né? Agora, se isso vai dar certo ou não, né? E outra coisa é, como eu falei, se o Brasil vai obedecer ou não a essa decisão, se a Corte de Haia decidir que o Brasil tem que extraditar. Eu não sei se, eu não sou jurista, né? Mas eu estive lendo um pouco sobre o assunto, parece que não é uma coisa assim automática, que se a Corte de Haia decide que o Brasil tem que automaticamente entregar esse cara, entendeu?
Agora, Ivan, como você falou, uma satisfação do governo italiano à opinião pública, uma tentativa de dar uma satisfação. E essa não extradição de Cesare Battisti chega num péssimo momento para o governo de Silvio Berlusconi na Itália, né? Que é, além dos problemas econômicos, Berlusconi enfrenta várias acusações de má conduta sexual.
Até com menores sexual. De idade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Quer dizer, é um negócio estranho, né?
Então não poderia vir em pior hora essa notícia para Berlusconi.
E ele perdeu eleições também, essas eleições locais, né? Ele perdeu eleições de várias prefeituras na Itália, etc. Porque houve eleições locais na Itália e ele teve uma derrota eleitoral, né? Então, quer dizer, ele está num momento muito, muito ruim, realmente, né? Não é um momento bom, né?
E para encerrar esse caso Battisti, aqui no nosso comentário, qual foi a repercussão dentro da Itália? Houve mesmo essa repercussão, digamos assim, virulenta na Itália, em protesto à decisão do Supremo Tribunal Federal de referendar, digamos assim, a decisão do ex-presidente Lula de não extraditar Battisti para a Itália?
Não, houve sim uma reação na Itália, mas também não é uma coisa de chegarem, né, tocar fogo na Embaixada do Brasil, algo assim, não é assim, não é tão grave a coisa. Mas sim, houve uma reação, claro, inclusive dos familiares, das possíveis vítimas, né, tem toda essa contradição, né, porque ele foi condenado à revelia por isso. Agora, ele diz que não matou essas pessoas, ele alega que, na verdade, a pessoa que participou dos assassinatos foi premiada com a delação a famosa delação premiada, né? Aí o sujeito o acusou porque era do mesmo grupo, né? Aquele grupo, digamos, terrorista. Então, mas ele diz que ele pessoalmente não fez isso. Que o outro, para se livrar, né, das penas, o acusou, né? A questão da delação premiada. Então, uma coisa meio confusa ainda, embora foi condenado, né, pela Itália, realmente, né? Agora, eu acho que para a Itália esse foi um período muito complicado dos anos 70, um período de triste lembrança, né? Inclusive pela morte do famoso Aldo Moro, que era o primeiro-ministro italiano, né? E o cara foi sequestrado e foi morto, né? Quer dizer, uma situação muito complicada, né? E a Itália tem mais lembranças desse período. Mas eu acho que, a minha opinião, que essa confusão com a Itália vai ser superada, essa crise. Porque o tempo vai passando, né? O assunto vai, digamos, vai morrendo. E eu duvido muito essa parte que estamos falando da Itália não participar da Copa, né? Porque se fosse um boicote geral era ruim, mas se fosse só a Itália, viu? Eu acho que estamos mais garantidos para como hexacampeões, né?
Agora, se a Espanha e a Alemanha, por exemplo, quiserem aderir ao boicote, melhor ainda para o Brasil.
Por esse aspecto. Por outro aspecto, vou dizer assim, mas foi fácil. Esse título não vale, não é verdade? Se for todo esse pessoal não vier, e só falta que a Argentina também não venha, aí sim estamos, né, garantidos, né?
É verdade. Agora, Ivan, eu queria aproveitar aqui sua presença aqui no estúdio da Rádio Senado. A gente sabe que você está fazendo uma pesquisa, até está aí gestando um livro sobre a Polônia.
Exatamente.
E as agências internacionais trazem hoje uma informação que acho que vale a pena o registro. Morreu hoje, aos 91 anos, um dos homens que viabilizaram a famosa lista de Schindler na Segunda Guerra Mundial. Aquela lista de cerca de 1.000 ou 1.200 judeus que foram salvos da execução no campo de extermínio em Auschwitz por conta de um arranjo que foi feito
para eles trabalharem numa indústria.
Exatamente.
Nas indústrias do famoso Schindler, né? Que era o Schindler, ele era um alemão, digamos, um alemão étnico. Ele morava vivia no leste europeu, né? Aqueles alemães, descendentes de alemães que viviam no leste europeu. E aí ele, claro que a Alemanha os considerava alemães por serem descendentes, e ele era um empresário industrial, e ele deu emprego, né? Esses judeus, na verdade, não era bem dar emprego, era uma espécie de trabalho escravo.
Exato.
Né? Mas isso, na verdade, os protegeu de serem mortos nesse caso, né?
Exato. Então, a notícia foi que morreu aos 91 anos, me corrija a pronúncia, por favor, se eu errar, com certeza eu vou errar a pronúncia, Mieczysław Pemper, que foi o, digamos assim, o datilógrafo do chefe do campo de concentração onde estavam esses judeus, e ele obteve informações privilegiadas na época, por estar muito próximo ao chefe do campo de concentração, e ele pôde saber que os nazistas pretendiam fechar os campos de concentração que estavam ali, digamos assim, não úteis para o regime. E ele obteve informação de que se esses trabalhadores pudessem produzir talvez armas ou uma coisa mais interessante para o regime nazista, o campo poderia ser preservado e aqueles prisioneiros não seriam levados para Auschwitz, onde com certeza seriam exterminados. Seria mais ou menos essa história, né?
E ele salvou a vida dessas pessoas. Então ele realmente foi muito importante. Ele realmente foi muito importante. Então é mais uma testemunha viva, né? O tempo está passando, né? Que morre da Segunda Guerra Mundial. E o Schindler morreu, se não me engano, em 1976, no esquecimento. Né? O próprio Schindler, né? Mas aquele filme retomou a memória do Schindler, mas parece que o Pemper foi injustiçado no filme, né? A gente até estava comentando agora antes, né, de entrar no ar, que ele não foi tão lembrado no filme, falaram mais de outras pessoas do que dele, né?
Exato, até um outro prisioneiro judeu que teria o datilografado a lista, isso aparece no filme, mas quem na verdade datilografou a lista mesmo foi o Pemper, que morreu agora aos 91 anos, ele que foi um dos homens que viabilizaram a famosa lista de Schindler, que foi o tema do filme de Steven Spielberg em 93, que que ganhou, foi muito premiado com vários Oscars, inclusive para o Spielberg como diretor, o famoso filme A Lista de Schindler. Pois é, então, está aí o registro, a morte de Mieczysław Pemper, aos 91 anos. Ele que morou por mais de 50 anos na Alemanha. Ele saiu da Polônia e foi para a Alemanha.
É curioso que ele é considerado cidadão de honra de uma cidade alemã, que é Augsburg, parece. É. Ele, essa cidade o acolheu, né? O acolheu. Essa, e o converteu em cidadão de honra. É Augsburg. Augsburg.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado, comentando esses dois assuntos aqui, Cesare Battisti e a morte de Mieczysław Pemper, ele que viabilizou a lista de Schindler.
Obrigado pela oportunidade.